Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Amém. Nós falamos esses dias, nós temos falado esses dias, principalmente nas últimas reuniões, sobre o ser ou não ser, né, filho de Deus. O ser ou não ser filho de Deus. Né? Que às vezes nós vamos acostumando, a gente vai se conformando com o mundo e esquece. Às vezes nós vamos aceitando as imposições que nos são feitas pelo mundo e vamos perdendo vamos dizer assim, o direito, perdendo a condição de filho, filho de Deus, né? Deus fala lá que se o sal perder o sabor, para que que serve? Né? Aquele que é discípulo de Jesus, aquele que é meu discípulo, ele veio, e Jesus veio para, ele não veio para, aqui está assim, Deus não nos destinou para a ira, Deus não, na verdade, Deus não quer a perdição do homem, Deus quer a salvação do homem. Mas para salvar o homem, foi falado aí nessas duas últimas reuniões, para salvar o homem só tem uma solução. Qual é? Tornar o homem filho de Deus. Para quê? Por quê, Mateus? É porque a única condição seria passar o homem na frente. Né? Deus fez com que Jesus Cristo estivesse na frente do inimigo. Deus, o homem, Jesus Cristo, Deus se fez carne, se fez homem. Já expliquei isso, né? Muitas vezes, né? Então, Jesus Cristo venceu porque era maior. E veio um mais valente. Veio um mais valente e venceu o valente. Mas venceu por quê? Porque era maior. Venceu porque era capaz de vencer. E o que Deus deu a Jesus, Ele também tem dado a nós. Deus nos tem dado tudo o que diz respeito à nossa salvação. Então é isso que a gente está falando, amém? Podemos curvar nossas cabeças, embora, né? Porque às vezes a gente está cansado, às vezes eu fico até meio sem graça, de falar sempre as mesmas coisas. Né? Deus nos tem dado tudo. A vontade de Deus, Ele não nos destinou para a perdição, para a ira, mas para alcançarmos a salvação. E aí, explica que não tem outro jeito. O único jeito é substituir em nós o valente. Tem um valente. Se trocar, botar um mais valente. Amém? Então nós temos que, se nós queremos ser filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, gente? Nós nascemos filhos de Deus, foi explicado também. Não, né? Nós não nascemos filhos de Deus. Não sei do que nós somos filhos, mesmo se não quiser, né? Mas o certo é que de Deus a gente não nasceu, filho de Deus. E para nós conseguirmos voltar para Deus, voltar para o céu, é tornar filho de Deus. E Deus nos recebe, nos trata como filhos, nos trata como filhos, né? Como Ele nos adota, nos recebe como filho, né? Então, Ele faz tanta coisa boa para a gente, que a gente fala assim, né? Quando uma pessoa te trata muito bem, te faz muita coisa boa, tal, você fala, fulano é um pai para mim. Deus é um pai para nós, porque tudo que nós precisamos, Ele é misericordioso demais. Né? Se a pessoa pedir, Ele ajuda. Se a pessoa pedir, Ele dá. Se ele tiver com um copo d'água na mão, você pedir, Ele dá o copo d'água para você e fica sem beber. Eu não. Amém? Então, a nossa salvação é nos tornarmos filhos de Deus. Aceitar essa condição de filho de Deus. Então cabe a nós, se quisermos ser filho de Deus, fazer o quê? Proceder como filho de Deus. Então Jesus fala assim, se o sal perdeu o sabor, né? Amém? Então, Jesus chegou e falou para aquelas pessoas, vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque vocês fazem do jeito que seu pai quer. Meu filho procura realmente agradar o pai. Não, nós somos filhos de Abraão. Não, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam do jeito que Abraão fez. É muito simples, não é? Não tem mistério. Então, quem quiser ser filho de Deus, pode? Basta agir, proceder, viver como filho de Deus. Acabou. Quem que vai dizer para você que você não é filho de Deus? Quem que vai falar para você que você não é filho de Deus? Quem somos nós para julgar? Você fala que você é filho de Deus, mostre com os seus atos, com o seu bom procedimento, que você é filho de Deus. Não é assim? Se fizer certo, vai dar certo. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Rogamos-vos, pois, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Admoestar para quê? Chamar a atenção da igreja. Por quê? Porque a igreja, a tendência da igreja é o quê? É relaxar. A tendência da igreja é se conformar com o mundo. É. Aí nós começamos na reunião, não sei se foi sexta, com os jovens, nós estamos falando. Se você vê uma pessoa vindo aqui no salão 3 horas da tarde para orar, uma pessoa vem aqui no salão 3 horas da tarde para orar, né, Cidinha? É porque a coisa está feia para o lado dele. Ele está apertado, ele está angustiado, ele está sofrendo, ele está passando por necessidade. Ele vem aqui 3 horas, né, da tarde, não é hora normal da igreja. A hora normal da igreja é quarta-feira, 7:30, e aí o peço chega 8:30, né? É domingo, às 9:30, não para todos, só para aqueles que estão mais descansados, que é o pessoal mais folgado. O que mais? Domingo à noite, né? Por sempre, os de sempre, domingo à noite, não, etc. Então tem. Agora, 3 horas da tarde, 10 horas da manhã, isso é hora de vir aqui orar? Não é normal, é porque a pessoa está precisando, ela está necessitada. Eu venho muito nesses horários aí. Eu venho muito nesses horários. Amém? Por quê? Porque eu estou sempre precisando. Eu estou sempre admoestado, alertado. Antes de Deus falar qualquer coisa com a igreja, ele está sempre me apertando, ele está me apertando. Amém? Por isso é que também falamos, vocês foram lá em Palmas, lá em Paraíso, nesse dia, da, quando Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, mestres, doutores, evangelistas, etc. tal, aí vai descendo. Cada um desses é um ministério, é um dom. Que é um ministério, um dom que a pessoa recebeu. Mas, né? É, de conformidade com essa escala, é o sofrimento. Por exemplo, quando alguém chega para Jesus e pergunta para ele: Senhor, eu queria que os meus filhos, a mulher tinha 2 filhos, parece, ela falou, eu queria que um sentasse à esquerda e o outro à direita do Senhor, lá no céu. Ela pediu certo, ela queria o melhor para os filhos dela, né? Mas aí Jesus respondeu: bom, será que eles vão poder beber o cálice que eu bebo? Quando ele falou: Pai, passa de mim esse cálice, o ministério dele, o ministério de Jesus, foi cruel. O ministério dele foi cruel. Paulo fala, Deus nos colocou a nós, apóstolos, como a escória do mundo. Então, são pessoas que sofrem mais do que as outras. Ninguém sofreu mais do que Jesus. Por quê? Porque o ministério dele foi o mais alto. Então ele falou, não, esse cálice ninguém pode beber, só eu posso beber esse cálice. Então a gente não reclama pelo que faz. Mas a gente fica às vezes constrangido de estar pegando no pé, né? De estar alertando. Mas aqui está dizendo, rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós o Senhor e vos admoestam e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, por causa do seu trabalho. Graças a Deus. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros e consoleis o de pouco ânimo. Então, é um trabalho da igreja. É uma coisa da igreja. Então, toda árvore tem que produzir o seu fruto. Alguém tem que fazer alguma coisa. Porque se não fizer, né? Se não acontecer isso, a igreja, ela é edificada, cada pessoa é construída, todo edifício bem edificado, bem preparado, cresce para morada de Deus. Deus quer habitar a igreja. Às vezes nós reclamamos que nós somos assim, parece que são, é inútil, né? Parece que você não. Se você morrer, você não faz falta nenhuma para a igreja. Imagina a falta que Jesus fez. Está bem? A falta que os apóstolos fizeram, na medida que eles foram morrendo, a igreja foi acabando. Foi definhando, foi murchando. Não deveria ser assim. Né? Não deveria ser. Todos nós, todo bem ajustado, como é que está escrito lá? Todo corpo bem ajuntado, ligados pelas juntas e medulas. Né? Então, você tira uma, você estraga uma junta. Igual eu estou aqui, ó, tá vendo? Eu não consigo fazer mais. Esse aqui é joia, né? O joia. Você faz assim, com esse dedo aqui eu não consigo mais. Ó. Estragou. Alguma coisa estragou aqui. Eu vou até ver depois. Estragou. Esse dia que eu percebi que eu estava. Eu não consigo fazer assim, né? É depois da queda, depois do negócio aqui, então, estragou alguma coisa. Eu não consigo fazer assim com o dedo. Todo corpo deveria sentir falta quando alguém não estivesse presente, alguém saísse, né, se alguém viajasse. Cadê a Renata? Renata sumiu. Cadê o fulano? Cadê o Bertano? Cadê o ciclano? Todo corpo bem ajustado cresce, ligado pelas todas as juntas, ligado pelos todos os pedacinhos, seja qual for. Então nós deveríamos fazer falta. Se você não faz falta, e aí? Está certo? Né, Luzia? Né, gente? Então nós deveríamos perceber, eu falo, mas. Né? Eu fiquei um ano e meio sem ir lá e ninguém notou a minha falta. Já tem não sei quantas semanas que eu não apareço, ninguém percebeu a minha falta. Então aí, nós não seríamos um corpo, nós não seríamos um povo. Nós não podemos dizer que nós somos. Porque falta alguma coisa. Né? E a gente quer ser isso, mas nós estamos encontrando dificuldades. Então, alguém tem que admoestar, alguém tem que chamar a atenção para o bem da igreja, para o bem da igreja. Lá fala assim, se... Como é que fala, gente? Você planta, aí não deu fruto, você faz o quê? Achei, Luiz. Onde está escrito isso aí? Plantou a vinha. Você não lembra, não? Você, quando planta, você tem que estar ligado. Você planta e você espera, né? Aí não deu fruto. O que é que ele faz? Vai, limpa em volta, poda, tal. E aí ele disse o seguinte, pai, né? Sei como é, acha aí. E fala, olha, espera que eu... Não corta ainda não. Espera um pouco. A vontade de Deus é que todos nós, não é só pregar, não é só ficar fazendo aqui não. Ou não, eu estou exagerando. Então nós estamos apertando a igreja para a igreja falar, para a igreja dar palpite, para a igreja perguntar, para a igreja questionar, para que a igreja realmente veja qual é o lugar, qual é o seu papel, qual a sua função. É essa. Amém? Porque às vezes a gente quer uma coisa que não é a coisa da gente. A vontade de Deus, então, é que a gente seja demoestado, a gente seja corrigido. Achou aí? Né? Achou? Lê para Renata.
Lucas capítulo 13, versículo 6. E dizia esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto.
Então, essa figueira, você pensa assim, essa figueira não é você. A gente pensa assim, essa figueira não sou eu. Mas eu quero dizer para você, eu estou aqui para demonstrar. Então, eu quero dizer que você, que a figueira é você, não é a igreja. A gente pensa assim, a figueira não é eu, é a igreja. Aí o outro de lá pensa a mesma coisa, a figueira não é eu, é a igreja. Então, no fim, ninguém é. A figueira é você, meu irmão, é você. É de você que Deus espera alguma coisa. É de você que Deus espera alguma coisa. Amém? Porque a gente pensa assim, não sei se pensa, né? Mas assim, de mim não é, deve ser de alguém aí. De mim não é. É de você, Filipinha? Também não? Não? Eu não sei quem que é. Iraci, é de você, Iraci? É do Silvio? De quem que é? Lê de novo.
E dizia esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando.
E aí? E a Vitória, não é uma figueira? Não? E você não é? O Ender não é? Quem que é a figueira? Aí Deus foi encontrar fruto, foi procurar fruto. Lá, quantas vezes, certamente, Deus não aparece na nossa vida? Quantas vezes Deus não aparece na nossa vida? E não acha nada? Quantas vezes? Né? E ele vem uma vez, vem duas vezes, vem três vezes. Ele faz tudo para que aquela figueira produza fruto. A figueira é você. Eu quero deixar bem claro que é você. E o fruto é o... Assim como as árvores têm os seus diferentes frutos, aqui também é a mesma coisa. Às vezes o que Deus espera de mim é uma coisa... Do Luiz, pode ser outra coisa. Amém? Aquele que tem interceder, que é para interceder, aquele que é para orar, aquele que é para poder orientar, aquele que é para unir, tem várias funções. Assim como o corpo tem várias funções no corpo, né? O certo é que se nós procurarmos, nós vamos achar o que fazer. Ou então até perguntar para Deus: Senhor, parece que eu não estou sendo útil. Aí tem aquele negócio do servo inútil, como é que é? Né? Servo inútil. Amém? Então vê de que ninguém dê, olha onde eu estou. Rogamos-vos, pois, todos que demonstreis. Não, onde é que eu estou? Perdido aqui. Aonde? Vamos voltar aqui no 12. Rogamos, pois, reconheçais o que trabalha entre vós, que presida, certo, que da moeda. E chama a atenção da igreja, para que a igreja seja útil. A igreja tem que ser útil, tem que ser um povo de Deus, um povo todo seu, zeloso de boas obras, um povo realmente que corresponda o chamado de Deus, que corresponda ao chamado de Deus. Então, se o sal perde o sabor, Aliás, se o sal perde o sabor, ele não serve mais. Então, Deus quer que a gente, nós, onde nós estivermos, onde você estiver, você faça ali a diferença. Você seja ali o sal, você seja ali a pessoa diferente. Amém? Amém. Aí a gente fica às vezes pensando, ah, mas desse jeito é difícil até de viver. Como é que a gente vive se todas as vezes que a gente reúne é para nos corrigir, é para chamar a nossa atenção? Né? Todas as vezes é para nos corrigir, é para chamar a nossa atenção. Porque Deus nos ama muito. Deus nos quer bem. Julga você mesmo. Julga você mesmo. Se você... se isso que Deus está falando, a carapuça não serve na sua cabeça? E se Deus não nos corrigir, quem vai nos corrigir? Se Deus não nos tratar realmente como filhos, qual é o filho que o pai não corrige? Nós não estamos querendo, por acaso, ser filhos de Deus? A primeira coisa que vem, se eu quero ser filho de Deus, a primeira coisa que vem é a correção. Amém? Aí ele vem e fala aqui, no 14, versículo 14. Rogamos-vos, pois, também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo. O que que a gente normalmente faz com o desanimado? Não, deixa só uma pessoa responder, Lucilda. Como? Pega.
Falando, desvia dele e termina de matar.
É. Entendi. Isola ele, afasta dele, é. Né? Se ele estiver desanimado, a tendência é afastar dele. E não é isso que Deus quer. Então, quando nós percebemos que alguém está desanimado, não é um caso nosso, mas se por acaso você perceber que alguém está desanimado, tem que existir alguém ali perto para animá-lo, consolá-lo, sabe, dizer para ele não, tal, etc. A Nayane trabalha, cadê ela, Nayane, está aí? Ela está ali. A Nayane trabalha com uma senhora que ela já veio aqui algumas vezes. Aí a Nayane estava falando que a diretora lá chegou, procurou a Nayane e falou assim, ah, você levou a fulana na... Parece que você levou a fulana na igreja. Leva de novo. Porque quando você levou, ela passou uns 2 dias aqui, pum. Leva de novo. Realmente. A pessoa, ela é consolada. Ela é incentivada a viver. Mas aí, do segundo, passou 2 dias, parece que na quarta, ela teria que voltar, né? Para tomar a segunda dose. Teria que voltar para poder continuar o trabalho. Mas aí, normalmente, tem uma coisa que atrapalha, tem uma reunião, tem um compromisso, e aí passa, etc., volta, fica para lá. Não é isso? Tem que existir. Eu tenho certeza que você está desanimado e não tem ninguém perto de você cobrando, não tem ninguém perto de você incentivando você a viver. Ou tem, Rezende? Tem? Então o problema é seu mesmo. É resistência sua mesmo. Né? Tem que existir alguém perto. Então essa pessoa que está ali ajudando o residente está fazendo um trabalho muito ruim. Né, residente? Porque tinha que estar com o residente aqui mais presente. Mas você nunca, às vezes, atribui a você essa obrigação. Você pensa, não, essa não é o meu trabalho. Não é problema meu. E tem muita gente precisando desse serviço. Olha para você ver, só nessa parte aí, quanta coisa a igreja não tem de serviço para fazer. A Bíblia cobra muito de mim, ela falou, ó fulano, ó Bertano. Quando a igreja só tinha 12 pratos, a gente conseguia correr atrás de um e do outro. Mas hoje eu... Amém? Eu sinto realmente que precisa de ajuda. Ou não precisa? Precisa? Ou não precisa? Primeira Coríntia. Daqui um pouquinho vamos ver mesmo. Então rogamos, pois, que admoesteis o desordeiro, consoleis o de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Esse é o nosso trabalho. Dai e dá-se-vos-á, medida boa, recalcada. Entendeu? Nayane, tem que insistir mais, tem que dobrar a carga horária. Você tem que fazer mais do que você faz, se você quiser realmente salvar aquela vida. Aí tem que fazer por todos, tem que fazer por todos. Aquele que estiver mais próximo, dá a mão para o outro que está necessitado. Quem estiver mais próximo, dá a mão para aquele que está ali necessitado. Não precisa esperar, sabe, situações extremas. Que aí já vamos evitar as situações extremas. Né? O que mais? Sejais pacientes para com todos. Tem paciência, tem muita paciência. Porque realmente é uma coisa que precisa de paciência. Se tem um negócio que exige paciência de nós, é mexer com gente, trabalhar com gente, sabe? É preciso que tenha muita paciência, muito amor, muita paciência. Às vezes você toma enjoo só da cara que a pessoa faz. Às vezes. Sabia? Amém. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal. Segui sempre o bem. Por que nós estamos falando isso aqui? Porque nós queremos ser filhos de Deus, gente. É porque nós queremos ser tratados como filhos de Deus. Nós queremos ser reconhecidos como filhos de Deus. E aí, quando você disser, pai, ele vai dizer, eis, vem aqui, meu filho, o que, que você está precisando? Ou você vai a ele só quando? Não. Todos os dias. Jesus falou, pai nosso que está no céu, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa é a vontade de Deus. Que a gente console os fracos, que a gente anime os desanimados, que a gente ore com os enfermos, que a gente tenha paciência com as pessoas, que a gente creia na igreja, creia na existência da igreja. Que nós façamos como ele fez, deu a vida, e assim também dá a vida uns pelos outros. Vamos fazer assim, dai e dá-se-vos-á, né? A recompensa está na mão de Deus. Amém? Tudo que você fizer, Deus fala, você vai ser recompensado. Evita até ser recompensado aqui. Porque você vai ser recompensado. É isso que Deus espera da igreja. Que a igreja seja realmente o sal da terra, que ela exista. Senhor, eis-me aqui, ó. Né? O que eu posso fazer? Eu tenho certeza que vai ter alguma coisa para fazer, né? Não, Ló. Esse dia para trás, aí a Ló começou a cuidar da mãe dela, mas logo ela começou a perder a paciência. A mãe dela estava passando uns dias difíceis aí, e a Ló começou a cuidar da mãe, mas já estava perdendo a paciência, já, né, Ló? Ela disse que não tinha muita prática como diarista, porque ela estava na função de diarista e não estava achando bom, não. Amém. Nós sempre temos alguma coisa para fazer. Assim, ó, eu falo isso porque eu sou muito procurado para ajudar. Você não é não? Não? Eu sou. Se eu fosse 50, 100, eu acho que eu tinha serviço. Mas muito procurado para ajudar. Você não é não, Adriano? Não? Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. O que é isso? É. Então, quando você encontra um irmão, quando você encontra um filho de Deus, só se você encontrar um que não for filho de Deus. Mas se você encontrar um filho de Deus, um irmão, ele vai te animar. Ele vai estar sempre alegre, animado. Mesmo que ele esteja morrendo, mas ele vai levantar o seu semblante. Ele vai levantar o seu semblante. Amém? Onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida e não de morte? Deus não nos destinou para a morte. Deus nos destinou para a vida. Então, Deus vai... Sempre que se for uma palavra de Deus, é para levantar o seu ânimo. É para deixar você animado e não desanimado. Né? É desse jeito. Então, se você conversar com alguém que você entende que é uma pessoa, é um irmão, é uma pessoa enviada de Deus, para jogar você para baixo, está errado. Não é não. É sempre aumentando, levantando o seu semblante, levantando o seu ânimo e dizendo para você, ó, tenha bom ânimo. Maior é o que está em você. Não é você um filho de Deus, rapaz? Você não é um filho de Deus? Amém? Por acaso o seu Senhor não é Deus? Vamos orar aqui, ué, vamos orar. E aí você ora e chama e etc. E a pessoa sai animada, rapaz. Amém? Mesmo que ela volte amanhã, mas ela... Diga, né, você vai até fazer ela ficar boa. Nem que ela deixe você arrasado, mas ela fica boa. Amém. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus. Em tudo dai graças. Você não vê um filho de Deus. Nós não estamos querendo ser filho de Deus. Eu estou falando isso aqui, gente, é porque... É porque tá, ontem o pessoal ficou desanimado aqui porque queria ser filho de Deus. Então nós vamos ser. Você não quer ser filho de Deus? Então vamos ser filho de Deus. Em tudo dá graça, ora sem cessar, esteja sempre disposto, amém? A fazer o bem, sempre disposto a animar, sempre disposto a trabalhar para Deus. Não tem hora, não tem dia, não tem lugar. É ali, quando você menos espera, lá não sei aonde, vai aparecer uma... Alguma coisa para você fazer. Fora o que tem aqui entre nós. Não extinga. Não elimina o Espírito Santo da sua vida. Amém? Não elimina o Espírito Santo. Dai e dar-se-vos-á. O que é que Deus vai nos dar? O Espírito Santo. Cada vez mais de Deus, do Espírito de Deus, cada vez mais do Espírito de Deus, até que Pedro chegou e falou, levanta e anda, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ele tinha muito, amém? Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos de Deus. Ele tinha muito de Deus. É isso que Deus também quer que a gente faça. E não extinguir, porque às vezes de tanto desânimo, de tanta preguiça, sabe, de tanto falar mal, de tanto desprezo, nós vamos, o Espírito Santo fala, meu Deus, não tem jeito de ficar aqui, não. Amém? Eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Amou a justiça e odiou a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. Ué, mas é claro... Mais do que os outros. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu mais do que os outros. Por quê? Foi à toa? Não. amou a justiça e odiou a iniquidade. Ele fez. Claro que Deus tinha que recompensá-lo. Porque ele bebeu o cálice dele com dignidade. Ele bebeu, tomou o cálice com dignidade. Amém, gente? Amém? Então é isso. A árvore precisa de produzir fruto. Sabe? A fonte tem que jorrar. Nós falamos lá na Dona Zefa, lembra? A gente, a fonte, se você não tirar a água da fonte, ela entope, ela suja, ela estraga. Nós não podemos, nós temos que ser como uma árvore plantada ali no lugar certo, na beira do riacho. Amém? E o mundo está aí fazendo de tudo para que a igreja perca o que ela tem de mais precioso, que é o Espírito Santo. O que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. E o que ele tinha era muito, muito de Deus. Ele tinha muito de Deus. Amém? Esse dia nós estávamos falando também sobre a parábola do filho pródigo. O filho falou assim: eu vou voltar para Deus. Eu vou voltar para Deus. Eu quero, vou para a casa do meu pai. Eu quero Deus. Eu, amém? É isso. Examinai tudo. Nós não estamos querendo ser filhos de Deus? Examinai tudo. Examina tudo. Fica com o que é bom. Não tem. Você leva uma vida normal. Você vai levar uma vida normal. Você vai levar uma vida normal. Não tem desespero, não tem acusação, não tem nada. Leva uma vida normal. Fazendo sempre o bem. Fazendo aquilo que for justo, que for direito, que for bom, etc. E Deus será com você. E Deus será. Deus vai tratar você como? Vai te receber como? Mais alto? Pronto. Você não quer ser filho? Quer ou não quer? Amém? Amém, gente? Eu tenho certeza que Deus fala assim: se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, não dará Deus o Espírito Santo aos seus filhos? Aqueles que o pedem? Será que Deus não vai dar para nós o Espírito Santo? Senhor, dá-me do teu Espírito. Senhor, dá-me do teu Espírito Santo. Porque se eu tiver o Espírito dele, eu não preciso mais nada. Amém? Dá-me do Espírito. Encha-me do Espírito. Vai colocando, vai botando. Porção dobrada do Espírito de Deus. O santo vai ficar mais santo. O justo vai ficar mais justo. O bom, melhor, boníssimo. O santo santifica-se mais. É isso. Mas tudo começa com uma igreja, com uma vinha que quer ser útil, quer dar fruto, quer ser bom. Eu quero, Senhor, que o Senhor sinta a minha falta. Eu quero que o Senhor sinta a minha falta. Amém. Amém. O meu, versículo 23, o mesmo termo de paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma, corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Então, não é só a alma, mas é tudo na vida da gente, tudo na vida da gente muda. E muda para melhor. Sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus falou conosco? O que que ele falou? Se nós quisermos ser filhos. Amém? Ele está dando aqui para nós uma dica boa. Amém? Ele vai nos tratar realmente dessa forma. Claro. Eis o meu filho amado. Você acha que Deus não vai perceber o seu esforço? Deus não vai ver o seu esforço? Seria Deus injusto de tal maneira que não percebesse que você estava se esforçando? A mulher foi lá e quis comer as migalhas que caíam da mesa. Amém? Ela foi recebida por ele? Foi recebida por ele? Ela não fez um esforço para chegar ali? Ela foi recebida. Eu tenho certeza que não fica sem reconhecimento o esforço que você vai fazer. Amém? Estava lá o eunuco, lá na carruagem, lendo. Deus viu. Natanael, lá debaixo da figueira, lá debaixo do... Deus viu. Deus viu quando lá na casa de Cornélio o pessoal estava lá. Os olhos de Deus estão sobre todos. O que faz alguma coisa, o que anda no caminho reto, o que se esforça, vai servir a Deus. Os olhos de Deus estão. Porque às vezes a gente pensa, não, eu faço, mas ninguém reconhece. Eu faço, mas ninguém vê. Deus está vendo, meu irmão. Salmo 101, né? 101. Amém? Os olhos de Deus estão sobre. Eu tenho certeza, não ficará ali à toa, sem ser útil, se a pessoa estiver se esforçando para fazer alguma coisa. Amém? Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. Quando a gente pensa, pede, Senhor, faz de mim um filho teu. Às vezes nós pedimos, né? Senhor, eu quero ser teu filho. Todos os filhos de Deus trabalham na obra de Deus. Todos os filhos de Deus pertencem ao reino de Deus. Aliás, Somente os filhos de Deus pertencem ao reino de Deus. O reino de Deus é constituído pelos seus filhos. Os filhos de Deus foram escolhidos para fazer parte, para tomar parte na obra de Deus. A obra de Deus, a igreja, o pai, é a família, a casa de Deus. Nele, ele diz claramente: eu não me envergonho de chamar de meus irmãos. Eis aqui, meus irmãos, que me ajudam, que estão comigo, que trabalham para mim. Nós estamos juntos na construção, na edificação da igreja. Eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Eu serei por pai, e eles por filhos. Amém, Jesus. É verdade, Senhor. Ali, quando o filho pródigo sofria num mundo que não reconhecia o seu trabalho, o mundo que explorava, até que um dia ele resolve entender que o mais simples no reino do seu pai era melhor tratado. O mais simples na casa de Deus tinha tudo. E é isso que o Senhor quer fazer com que nós entendamos. E fazer essa opção é a medida mais acertada que alguém possa fazer. Voltar realmente seus olhos para o céu e dizer: Senhor, eu quero ser útil, eu quero participar desse trabalho. Eu quero fazer parte dessa construção, desse edifício que o Senhor faz, que o Senhor constrói. Chama-me pelo nome, envia-me, manda, Senhor. Não é por acaso o Senhor o meu dono, não é por acaso o Senhor o meu pai. Manda, o Senhor tem todo o direito. E eu irei, e eu farei, eu quero fazer. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Seja conosco. Faz da igreja que está aqui filhos de Deus. Amém. Oh.
a maldade triunfou, tua justiça habitará, a vida em mim brotará. Espírito de vida e luz, presença santa de Jesus, transforma todo o meu agir sem ti e pensar. Se sal que pode em mim salgar um coração que sabe amar, flua rio vivo em mim para abençoar. Santa de Jesus, transforma todo o meu agir, sentir e pensar. Se sal que pode em mim salgar um coração que sabe amar, pula rio e vem Espírito de vida e luz, presença santa de Jesus, transforma todo o meu agir, sentir e pensar. Ser sal que sobe, ser sal que pode em ti salgar, um coração que sabe amar, lua, rio, deserto e engano, a vida me encontra.
Amém, todos com palmas, amém. Aleluia.
A maldade é que dá um
meio,
meu engrado,
coração,
coração,
a vida enfim,
daquele
brotar. Onde a maldade triunfou,
a maldade triunfou,
a tua justiça, habitará,
habitará,
a vida,
brotará,
rios arrebentarão,
rios arrebentarão, meu deserto e então, a vida aqui. Brotará.
Onde a maldade triunfou, a vida enfim brotará. Onde a maldade,
maldade triunfou,
a justiça, Senhor,
a justiça habitará, a vida em mim brotará.
Oh, Espírito, Espírito de vida e luz, presença santa de Jesus,
presença santa de Jesus transforma todo o meu agir e sentir. E pensar, ser sal que pode, ser sal que pode, enfim salgar o coração que sabe amar. Jesus transforma todo o meu agir e sentir. E pensar, é sal que pode, é sal que pode, enfim salgar um coração que sabe amar. Lua, rio, vem em mim para abençoar. Espírito Espírito de vida e luz, presença santa de Jesus, transforma todo o meu agir e sentir. E pensar, ser sal que pode enfim salgar um coração que sabe amar. Lua, rio, vem em mim para abençoar. Espírito de vida e luz, presença santa de Jesus, transforma todo o meu agir sem ti. E pensar, ser sal que pode enfim salgar o coração que sabe amar. Luz.